Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, começa agora o Assembleia Geral. No programa de hoje, municípios do Agreste e Sertão do Estado sofrem com crise econômica. Sociedade civil e gestores públicos debatem políticas para estimular a leitura. E na entrevista da semana, vamos falar sobre a nova lei que inclui as artes no currículo da educação básica. Eu sou Aimone Neto, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Crise econômica afeta municípios do interior de Pernambuco. Saiba como na reportagem de Cristiane Alcântara.
Eu acho que a crise é geral. Acredito que aqui no sertão não está muito diferente das outras regiões. A situação de incerteza pela qual passa o Brasil reflete em todas as áreas. Ainda por cima, a falta de um inverno controlado que não tivemos. O aumento incontrolável da inflação, tudo isso leva o consumidor a precaver-se na hora de consumir, na hora de comprar, passando a consumir praticamente somente o essencial.
Foi assim que Diomedes Mariano, gerente de um comércio de médio porte do sertão do Pajeú de Pernambuco, resumiu o impacto da crise no seu negócio. Ele fez um comparativo entre janeiro e maio do ano passado e o mesmo período este ano e identificou uma queda no faturamento do seu comércio de cerca de 20%. A avaliação do comerciante fica mais clara quando nos deparamos com os dados do IBGE, que apontam as vendas do comércio varejista brasileiro em baixa, com uma queda de 10% em relação ao ano passado. Segundo o economista e professor Valdeci Monteiro, a atual situação da economia em Pernambuco deve ser analisada a partir de aspectos nacionais, como a inflação alta, mas também de questões ligadas à própria economia do Estado.
A desmobilização das obras, das grandes obras como a refinaria e estaleiro, que era já programada, levando a mais de 45 mil desempregos, isso também afetou a economia, né? Sobretudo na construção civil e, por conseguinte, também refletiu no comércio e serviço.
Os estados e municípios da região Nordeste, de maneira geral, são muito dependentes de transferências federais. Com a crise, o repasse tem caído. As prefeituras, que por sua vez movimentam o comércio local, tem deixado de comprar. O sertão, além de sofrer com a queda no comércio varejista, enfrenta a seca que compromete diretamente a economia vinculada aos pequenos agricultores. Já no Agreste Pernambucano, onde existem polos de confecção, o setor lojista também tem sentido o impacto da crise. Os municípios de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe formam o eixo de confecções e jeans de Pernambuco, responsável pelo crescimento econômico da região. Ao fazer contato com 5 comerciantes de confecções em Caruaru, o Assembleia Geral teve o seguinte retorno. 2 deles não quiseram comentar sobre a crise. 2 outros comerciantes alegaram já ter fechado suas lojas e apenas uma pessoa se dispôs a falar. A gerente da loja, que aceitou falar com a reportagem, Gorete Alves, afirma que o consumidor está inseguro.
Em termos de negócio, oscila. Dias está melhor, dias está pior, mas bom mesmo não está.
Para o autor do livro O Homem de Negócios Contemporâneo, Márcio Sá, que conduz pesquisas na região do Agreste, há uma retração por parte do consumidor e o mercado local está vulnerável e oscilante.
A dificuldade de se manter determinados patamares produtivos e de geração de renda por limitações no consumo, por limitações na procura, é evidente na região.
Ele ressalta também que a situação no Agreste é ainda mais delicada porque os direitos trabalhistas não são assegurados em larga escala. De acordo com Márcio Sá, a maioria das pessoas trabalha na informalidade e esse é um dos motivos pelos quais existe uma certa dificuldade para os pesquisadores estimarem a taxa de desemprego no interior do estado. A Pesquisa Mensal de Emprego, PME, registrou na região metropolitana do Recife uma diminuição dos postos de trabalho de mais de 10%. De acordo com o levantamento realizado nas capitais, o Recife tem o segundo maior índice, ficando atrás apenas de Salvador. Esta semana, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou dados que retratam um quadro preocupante quanto aos postos de trabalho. Os números mostram que 2015 foi marcado pelo aumento da taxa de desemprego, que fechou com um índice de 9%, sem qualquer indício de que esse sucessivo aumento perca fôlego. Cristiane Alcântara, para a Assembleia Geral.
Tá na lei.
Quem já precisou autorizar exames médicos junto aos planos de saúde sabe o quanto esse processo pode demorar. Para diminuir o transtorno dos pacientes, a Assembleia aprovou uma lei que regulamenta os prazos de autorização. Os detalhes com Thaisa Lima.
Quem é usuário de plano de saúde sabe que alguns exames necessitam de análise prévia da empresa para serem realizados. Geralmente, são os de maior custo ou complexidade, como terapias oncológicas, por exemplo. O problema é que a autorização da seguradora pode demorar muito e até ser negada, o que prejudica o consumidor. Foi o caso da professora Daniele Silva, que precisou pagar por um exame particular por causa da burocracia do plano.
Eu estava grávida, tinha sofrido princípio de aborto no final da gestação. Precisei fazer outra ultrassom com Doppler colorido. Liguei para eles para colher informação. Eles também me informaram que eu teria que enviar uma justificativa médica onde eles iriam procurar uma rede para que eu fizesse esse exame. Porém, teria o prazo de 10 dias úteis e eu não poderia esperar. E aí eu tive que pagar.
O que Daniele não sabia é que a Assembleia aprovou em 2011 uma lei que obriga os planos de saúde a autorizar todos os exames que necessitem de análise prévia num prazo pré-determinado, de acordo com a faixa etária do solicitante. Quando o paciente tiver mais de 60 anos, a empresa deve autorizar o exame em até 24 horas. Para crianças e adolescentes, o prazo é de, no máximo, 48 horas. E se a solicitação for de um adulto acima dos 18 anos de idade, o plano deve liberar o procedimento em até 72 horas. Os estabelecimentos que descumprirem a determinação podem ser multados em R$5.000 por dia que ultrapasse o prazo previsto na lei. Thaisa Lima, para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, valorização do livro e da leitura pode virar política pública em Pernambuco. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
A síndrome de Down é uma alteração genética causada pela presença de um cromossomo a mais na célula de um indivíduo. Embora muitos falem a respeito, poucos sabem que não se trata de uma doença, e sim de uma condição da pessoa. Conheça mais sobre a síndrome de Down na cartilha produzida pelo Grupo de Trabalho de Inclusão da Pessoa com Deficiência, da Alep. Acesse a publicação no endereço www.alep.pe.gov.br/publicações, sem o cedilha e sem o tio.
Assembleia Legislativa de Pernambuco, a casa de todos os pernambucanos. Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A valorização das bibliotecas e da cadeia produtiva do livro em Pernambuco pode virar política de Estado. Nesta semana, a repórter Isabela Senra acompanhou uma audiência pública que tratou deste projeto.
Desde 2011, governo e sociedade civil se articulam para construir o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. Na última quarta, uma audiência pública promovida pela Comissão de Educação apresentou as ações realizadas para a elaboração do projeto. O encontro no Teatro Arraial, no Recife, contou com representantes de várias instituições envolvidas no processo. A representante do Fórum Pernambucano em Defesa da Biblioteca, Livro, Leitura e Literatura, Isamar Santana, explica que uma política pública para fomentar a produção e o consumo de livros no Estado fortalece a cidadania.
A leitura é um direito humano. Hoje, se você não se apropria da leitura, você é excluído. Que é importantíssimo você ter possibilitar o acesso à leitura, um acesso qualificado.
Os objetivos do plano são estabelecer medidas para democratizar o acesso ao livro, estimular a leitura, incentivar a produção literária e dinamizar a cadeia produtiva do setor. As primeiras etapas incluíram encontros para conhecer a realidade das bibliotecas e dos segmentos criativo e produtivo do livro em Pernambuco. A partir dessas reuniões, foram estipuladas diretrizes para a execução do plano, entre elas, incentivar a formação de mediadores de leitura, como professores e bibliotecários, e valorizar bibliotecas públicas e comunitárias. O secretário estadual de Cultura, Marcelino Granja, informou que um grupo de trabalho deve ser formado ainda neste semestre para colher propostas concretas. A previsão do secretário é de que o projeto de lei do plano seja enviado à Alep em 2017.
Nessa lei que vai fixar a política estadual para o livro, leitura, literatura e biblioteca, estará a obrigatoriedade de constituir plano. O plano deva ser decenal, no entanto, revisado a cada 5 anos pelo PPA, pelo Plano Plurianual do Estado.
Presidente da comissão, a deputada Tereza Leitão, do PT, acredita que um planejamento para 10 anos convertido em política de Estado pode fortalecer a sustentabilidade das ações. Isabela Senra para o Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
A situação dos moradores do entorno do Complexo Prisional do Curado continua a motivar pronunciamentos no plenário. Sobre o tema, eu vou conversar com a repórter Carolina Flores. Olá, Carolina.
Oi, Aimone. Essa semana, em plenário, o deputado Edilson Silva do PSOL decidiu criar uma frente parlamentar mista, composta por deputados estaduais e também por vereadores do Recife. Esse instrumento ele não é previsto no regimento interno da Alep e também da Câmara dos Vereadores. Então, o grupo vai ter um caráter informal para defender as famílias que moram no entorno do Complexo do Curado. Edilson Silva disse esperar que o governo do estado não faça a demolição das casas, o que afeta cerca de 70 famílias, e ele espera, pelo contrário, que o governo reduza os limites físicos do complexo. A proposta do Poder Executivo Estadual vai na direção contrária. O governo quer ampliar o perímetro de segurança do Complexo do Curado. O líder do governo, Valdemar Borges, do PSB, alerta que os técnicos do Executivo recomendam o reforço dos muros do complexo. O parlamentar afirma que não adianta culpar o governo atual, porque esse é um problema herdado de outras administrações e que esse impasse deve ser resolvido com diálogo. Para você ter uma ideia da gravidade do problema dessa situação, são 6 bairros afetados pelo projeto de desapropriação: Totó, Tejipió, Sancho, Jardim São Paulo e Coqueiral, na zona oeste do Recife, e Cavaleiro, em Jaboatão. Para você saber mais detalhes, ouvintes, sobre essa situação dos moradores do Complexo do Curado, acessem www.alep.pe.gov.br/radio-alep.
Obrigado, Carolina Flores.
Obrigada, Aimone.
Nossa língua, nosso jeito.
O calendário registra. 5 de maio é o Dia da Língua Portuguesa. Mas como nasceu o idioma que expressa nosso falar, pensar e sentir? E quais os futuros possíveis para essa língua que alcançou todos os continentes da Terra? É neste quadro que a gente presta reverência ao nosso sempre atual português. Natália Câmara.
Eu canto em português errado. Acho que o imperfeito não participa do passado.
A gente pode até maltratar o português, como Legião Urbana citou na música Meninos e Meninas. Mas não tenha dúvida. O idioma sobrevive mesmo assim. A língua portuguesa atravessou oceanos e séculos até se tornar a 5ª língua nativa mais falada no mundo. Não está restrita a dicionários e documentos antigos. Língua viva que pulsa cotidianamente nos diálogos e escritas de mais de 250 milhões de falantes pelo planeta, reconhecida como língua oficial em 10 países. As origens da língua portuguesa estão no latim vulgar, falado pelo povo simples do antigo Império Romano. Os conquistadores chegaram à Península Ibérica cerca de 2 séculos antes de Cristo. A partir do contato com a população local, foram criados novos dialetos, entre eles o que iria resultar no português. Dominações germânicas e árabes impuseram algumas modificações na linguagem, mas não conseguiram estabelecer o idioma dos invasores. A história segue, e nos séculos XV e XVI, foram os portugueses que levaram a língua pátria aos quatro cantos do mundo, nas grandes navegações realizadas pelo Império Colonial e Comercial Lusitano. No documentário Língua, Vidas em Português, de 2004, o escritor José Saramago afirmou que são muitas línguas em uma só.
Quase me apetece dizer que não há uma língua portuguesa. Há línguas em português. É uma língua que tinha de passar, como inevitavelmente teria de passar, claro, por transformações segundo os lugares onde a falam, as culturas, as influências. Mas isso não tira nada à evidência de que se trata do corpo da língua portuguesa. É um corpo espalhado pelo mundo.
A língua é dinâmica e se renova não apenas ao assimilar termos estrangeiros, mas também quando palavras já conhecidas ganham novos significados. O professor de português, Laércio Lutiberg, cita como exemplo o uso bem recente dos termos coxinha e mortadela para designar diferentes posturas políticas. Ele vê com otimismo o futuro da língua portuguesa e considera que as redes sociais podem ter um importante papel na manutenção do idioma.
Eu vejo que hoje as pessoas terminam praticando mais a língua, usando mais a língua nos bate-papos, WhatsApp, no Facebook, enfim. Então a língua hoje em dia está sendo mais usada na prática, no dia a dia, mais do que antes, com certeza.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões.
Na música Língua, Caetano Veloso faz uma vigorosa provocação sobre a língua portuguesa. E o refrão deixa a pergunta no ar.
O que quero que pode esta língua?
Natália Câmara, para o Assembleia Geral.
No próximo bloco, uma entrevista sobre a lei que inclui no currículo escolar artes visuais, dança, música e teatro. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
A exposição fotográfica A Nobreza Caruaruense está aberta à visitação no Polo Caruaru até o dia 18 de maio. São 120 imagens antigas do município que fazem parte do acervo do memorialista Dorgival Melo. Das 9 da manhã às 6 da noite, todos os dias da semana, o visitante pode apreciar as fotos que mostram a evolução de Caruaru. Textos explicativos complementam o cenário. A exposição fica aberta ao público na rodovia BR-104, quilômetro 62, no bairro Nova Caruaru. A entrada é grátis. Mais informações, 3727-5000. Repetindo, 3727-5000.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Artes visuais, dança, música e teatro agora fazem parte do currículo da educação básica. O Congresso aprovou e a presidenta sancionou a lei que modifica a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e dá um prazo de 5 anos para que os sistemas de ensino se adaptem à matéria. Sobre o tema, eu vou conversar com a professora Ana Paula Abramian. Ela é do Departamento de Educação da UFRPE, faz parte do programa de pós-graduação dessa universidade e é também diretora de articulação política da Federação de Arte Educadores do Brasil. Olá, Ana Paula. Seja bem-vinda ao Assembleia Geral.
Olá, Imone. Olá, ouvintes. Gostaria de agradecer o convite para falar sobre a Lei 3278, né, sancionada pela presidente em 2 de maio de 2016, e que vem um avanço para a gente pensar no ensino de arte e qualidade para todas e todas.
Professora, a LDB já falava antes nessa questão do ensino de arte como uma questão obrigatória na educação básica.
Sim.
Só que essa nova lei ela é mais detalhada, ela é mais específica.
Sim.
Ela fala especificamente de artes visuais, teatro, dança e música. Qual é a vantagem disso e o que é que muda em relação ao que a LDB já dizia anteriormente?
Então vamos lá, antes de eu falar sobre a lei, eu queria falar sobre essa tramitação da 13278, né? que foi uma tramitação bem longa, ela durou entre 10 e 15 anos, né? Então ela iniciou com um projeto de lei de autoria do senador Roberto Saturnino, né? Que foi articulado e acompanhado, né? Teve a FAEB, a Federação dos Artes Educadores do Brasil, foi bastante vigilante com o projeto de lei e que resultou justamente no último dia 2 de maio, né? Na sanção dessa lei, né, numerada 13.278, né, cujo teor, realmente, como você falou, altera o parágrafo 6º do artigo 26 da lei, da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em relação ao ensino da arte. Então, o que é que passa a vigorar com a seguinte redação? O parágrafo 6º do 26 fala o seguinte: as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular que trata o parágrafo 2º deste artigo. Ou seja, foi destrinchado, né, o que antes falava somente a obrigatoriedade da arte no currículo da educação básica, foi justamente decomposto entre artes visuais, dança, música e o teatro, como linguagens que constituem esse componente curricular. Então, a letra da lei é clara, Aimone. Ela contempla e garante, né, as artes visuais, a dança, a música e o teatro como as linguagens que constituirão o ensino de artes como componente obrigatório em todos os níveis da educação, né?
Entendi.
Então, tal ampliação, essa ampliação das linguagens, representa uma conquista histórica para a educação no Brasil e para os artes educadores do Brasil. E aí a gente entende que a lei, que essa nova redação da lei, ela supera o entendimento do ensino das artes como atividade ou como instrumento de aprendizagem para as outras áreas de conhecimento, né? E deflagra um grande avanço para a formação artística no país, além, né, de respaldar novos passos para o reconhecimento das artes como um campo de conhecimento. Ou seja, ela garante a arte como um campo de conhecimento, ou seja, um objeto epistêmico com objetivos e conteúdos específicos que todas as crianças, jovens e adultos têm direito de aprender.
Uma atividade opcional, ela passa a ser uma coisa sólida no currículo da educação básica.
Obrigatória, como português, como matemática, como história, como ciências naturais.
Correto. A lei estabelece também esse prazo de 5 anos para que os sistemas de ensino se adequem à nova lei, né? Essa nova determinação. Esse prazo, ele é suficiente? Como é que vai ser essa adaptação dos sistemas de ensino estaduais, municipais, o particular, o público, a essa nova determinação?
Pois é. Isso é realmente, a gente fica ainda, a gente está em suspenso com relação a essa pactuação dos 5 anos, né? Mas tanto a FAEB, a Federação de Arte Educadores do Brasil, quanto as demais associações que compuseram todo esse processo que deflagrou a lei, né, ela entende justamente que os 5 anos é um tempo importante, né, nessa ressignificação, tanto para a formação dos professores, ou seja, todos os professores que vão atuar com artes visuais, com música, com dança e com teatro na escola, eles vão precisar estar licenciados em artes visuais, o licenciado em dança, o licenciado em música e o licenciado em teatro. E isso é um grande desafio, Aimone, porque o que é que isso também nos coloca? Na necessidade de uma pactuação, né? Juntamente com os entes federativos, juntamente com as universidades, para estabelecer essa premissa de formação desses futuros licenciandos que vão atuar com essas linguagens, com as linguagens das artes visuais, da dança, do teatro e da música.
Então, imagino que para as universidades, por exemplo, que vão formar esses licenciados, também é um desafio grande, né? Porque
muito.
Você vai ter que formar professor para cada uma dessas áreas.
Muito. Mas no campo das artes, em cada linguagem específica, a gente tem tido nos últimos 10 anos um crescimento vertiginoso dos cursos de licenciatura, Aimone. Então, só para a gente ter uma ideia, esse ano, atualmente, a gente tem 54 cursos de licenciatura em dança vigentes no país, 114 cursos de licenciatura, para um pouco para mais, um pouco para menos, de artes visuais no país. E um grande leque realmente de profissionais já habilitados e já licenciados para lidar com cada componente curricular. Pensando que, isso é importante a gente frisar, a lei, ela não abre espaço para polivalência, Ayumi. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que quando a gente está dizendo que a gente precisa de um professor de arte na escola, esse professor que vai ser licenciado em teatro, ele só vai poder ministrar a disciplina de teatro na escola, e não teatro e dança, entende? Sim.
Compreendi.
Então, isso é um desafio.
Entendi. Professora Ana Paula, muito obrigado pela sua participação aqui no Assembleia Geral.
Eu agradeço muito a oportunidade e gostaria realmente, esse espaço é super importante para a gente conversar e refletir sobre os processos de ensinar e aprender arte na educação básica.
Muito obrigado, até a próxima.
Obrigada.
O Assembleia Geral termina aqui. O programa teve produção de Clarissa Falbo e Thaisa Lima. Eu sou Aimone Neto, tenham uma boa semana e até a próxima edição.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Técnica de som, Alcidésio Ramos, Aristides Pandeles, Mauro Nascimento e Rairo Monteiro. Edição de Ana Lúcia Lins e Carolina Flores. Superintendente de Comunicação Social, Margot Dourado.